Boa tarde, senhores deputados, senhores deputados. Peço desculpa pelo meu pequeno atraso. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem de trabalhos foi distribuída. Tem quatro pontos. Vamos dar início ao primeiro ponto, aprovação da ata número 48. Os senhores deputados que queiram pronunciar sobre a ata, façam favor. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para referir que no ponto 2 da ata, a referência ao projeto de lei número 300, está errado, barra 12, e não é só do PSD, é PSD e CDS. Portanto, mais à frente também, na página 3, há uma referência a esse projeto de lei e também vem só referido como sendo também como sendo a 12ª legislatura e só do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Mais algum Sr. Deputado pretende intervir? Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Era só para dizer que enviei uma proposta de correção para saber se foi integrada. Assim sendo, é só.
Muito bem, portanto, a inclusão do nome da Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira nas intervenções finais será considerado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando a correção da deputada Ana Virgínia Pereira, já agora corrigia-se tão bem o deputado Santinho Pacheco, que trocar-lhe o partido, onde é que ele está? Agora ouvi. Está aqui. Tem um novo partido, puseram-lhe como pertencente a um grupo parlamentar diferente do seu, era só isso. Está a PPS. Portanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Estás inquieto.
Não havendo mais nenhuma intervenção, íamos passar à votação. Peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Eu peço desculpa, não é uma correção, é mesmo. Não é a correção da ata que ela está, a ata está correta, mas é aproveitando a circunstância de estarmos a discutir para introduzir um tema que diz respeito à ata de uma forma direta também, mas sem que estar em causa do seu conteúdo. O que acontece? Acontece é que nós fizemos, na sequência da apresentação dos relatórios pelos seus deputados respectivos, fizemos a apreciação e a votação dos relatórios das grandes opções do plano e do Orçamento de Estado. Depois, no âmbito da nossa discussão que tivemos aqui, foram introduzidos um conjunto de correções que foram detectadas e que depois conseguiu-se durante essa tarde desse próprio dia introduzir as mesmas. E, portanto, e quanto a isso está tudo bem. O que é que nós notamos agora? Sem culpa nenhuma dos seus deputados relatores, que fique bem claro, há uma discrepância absoluta entre aquilo que efetivamente nós aqui discutimos e agora os novos mapas que apresentaram. Os novos mapas que chegaram do Governo dão resultados completamente diferentes dos que estão no relatório. Sem culpa, insisto novamente, dos seus deputados relatores que se basearam no relatório que acompanhava as grandes opções de plano e o próprio orçamento de Estado. Eu podia dizer quais são, no mínimo, Sr. Presidente, naturalmente que não vou exigir agora que os seus deputados relatores introduzam alterações de que não têm responsabilidade. Mas, no entanto, devo dizer, Sr. Presidente, que há várias... posso dizer que os relatórios constantes das páginas, também para assinalar já, os relatórios constantes da página 6, 5 e 6, por exemplo, que é o quadro 6, 16.1 do ambiente, está errado em função dos novos mapas, os voos não são estes, serão outros. O mesmo acontecendo com os relatórios que constam da página 11, estufa 11 do relatório, ok? O quadro, o 11 do relatório. Também está errado os montantes, o mesmo acontecendo com o 12, o primeiro quadro 12. Estão errados em face dos novos mapas que foram apresentados ao Parlamento e não em função do trabalho que foi feito, porque esse está correto. No mínimo, Sr. Presidente, o que eu gostaria que ficasse assinalado, pelo menos em ata, é de que, nesta ata, é de que, nós, naturalmente a ata está correta, mas que o PSD fez menção ao facto de haver uma discrepância entre o que está nos relatórios que aprovámos a semana passada e os de agora, resultantes da apresentação dos novos mapas por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sendo certo que os relatórios já seguiram, portanto já não estão na Comissão sequer e portanto já não podemos alterá-los, não podemos fazer nada, a não ser eventualmente alguma questão, alguma menção em ata. Sr. Deputado Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Eu, ao contrário daquilo que agora foi dito, não se corrigir, eu considero que, face a novos elementos, se deveria elaborar uma adenda que demonstrasse isso mesmo e que, na sua introdução, deixasse claro que se trata de uma correção face aos elementos fornecidos pelo Governo já após a aprovação do respectivo relatório, que pudesse ser presente à Comissão e pudesse ser remetida para o par de acordo com aquilo que são os procedimentos habituais. Mas não me parece correto ficarmos unicamente por uma menção na ata da preocupação do PSD e ficando os números na mesma errados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, eu concordo com o que a Sra. Deputada Luz Rosinha acabou de dizer. Queria salientar que os números que estão no relatório do Orçamento de Estado e os quadros que depois foram transferidos para o parecer da 11ª Comissão também, por sua vez, não são muito congruentes com os mapas anexos ao próprio Orçamento de Estado. E, portanto, ainda temos aqui um outro problema, é que não, às vezes são pequenas flutuações, não é relevante, acontece sempre com versões, acontece com todos os governos, há uma diferença, uma variação pequena. Outras vezes as flutuações são maiores. Portanto, este era um assunto que eu gostaria depois de esclarecer com o Governo, antes de fecharmos o processo, porque no caso concreto da área do ambiente, do programa 16, do P16, não só do rendimento, o P16 em geral, a diferença é muito grande entre o mapa regionalizado para o ambiente que vem anexo ao Orçamento de Estado e aquilo que vinha no relatório da proposta do Orçamento de Estado. É metade. A diferença é só esta, é metade do valor. Portanto, há de haver uma explicação para isto. Isto não é uma diferença de números que faz a diferença, deve haver uma explicação para este critério, não sei qual seja, e temos que esclarecer. Na prática, os quadros do relatório da proposta do Orçamento de Estado falam em orçamento ajustado. Também temos que... Portanto, se o orçamento ajustado já é retiradas as cativações e não sei o quê, portanto, não é exatamente a mesma coisa que o orçamento inicial. Também podia haver aí uma razão de ser da discrepância, mas encontrei algumas discrepâncias maiores. Portanto, isto é um problema que eu própria estou a ver se consigo perceber. Pode ser erro meu, admito, eu não sou especialista em folhas Excel e muito menos em contabilidade pública, portanto, pode ser um erro meu, mas encontrei esta dificuldade e, portanto, quero esclarecê-la, como é evidente, e acho que todos nós queremos que as coisas sejam claras e transparentes e toda a gente as perceba.
Obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Portanto, temos uma proposta da Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, que é precisamente os senhores deputados relatores, neste caso a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha e o Sr. Deputado Luís Vilhena, poderem elaborar um texto que procure corrigir as alterações de mapa que, entretanto, ocorreram e nós podemos fazer essa apreciação em próxima reunião da Comissão. Parece-me que é consensual, sendo assim, ficam incumbidos dessa tarefa os senhores deputados relatores do orçamento, do relatório do orçamento. Bem, então, não havendo mais nada neste ponto a tratar, já não me lembro se fizemos a votação, não? Fizemos a votação da ata? Não chegámos a fazer a votação da ata, pois o Sr. Deputado interrompeu, entretanto, antes da votação. Então, os senhores deputados que votam contra a ata, levantam o braço, por favor. Os senhores deputados que se abstêm, foi aprovada a ata número 48 por unanimidade. Passamos ao ponto número 2, iniciativas legislativas, nova apreciação. Vamos apreciar a proposta de criação de grupo de trabalho para realizar as audições relativas ao projeto de lei 292/13 do PSD, que cria o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. O Sr. Deputado Manuel Freixo quer intervir, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós propomos a criação de um grupo de trabalho para realizar audições relativas a esta iniciativa legislativa de criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, que nós reputamos que é uma iniciativa de fundo, é uma iniciativa que tenta dar expressão legal a um conceito que permanentemente esteja no seu centro e que esteja na sua agenda do dia-a-dia dos decisores políticos, enfim, todos nós, da coesão territorial. Porque, de facto, o nosso país, nas últimas décadas, enfim, teve o desenvolvimento que teve, do despovoamento, do envelhecimento. Nós temos parcelas enormíssimas no nosso território que estão completamente abandonadas, completamente certificadas. Todos conhecem, todos nós trabalhamos com isso. Para nós isto não é uma questão, é acima dos partidos, para nós é uma questão, é um desígnio nacional, deve ser um fator de união nacional em termos de em torno de uma União Nacional, não, já sei que vocês, quando houver certas expressões, uma unidade nacional, no sentido de todos contribuirmos para que, efetivamente, possamos alterar o rumo das coisas que o país tem tido ao longo das décadas. Esta iniciativa, aliás, devo dizer que foi aprovada, e existem deliberações da Associação Nacional de Municípios e até do Congresso da Associação Nacional de Municípios, quer quando eu era Presidente de Câmara e outros colegas que aqui estão, em que foi aprovado por unanimidade a criação do Estatuto. E a própria Associação Nacional de Municípios reclama a existência de um Estatuto que permita consagrar esta matéria. Obviamente, todos os contributos são importantes. E todos os contributos, todas as medidas que ajudem a minimizar estas assimetrias, enfim, este fosso enorme que foi criado entre as áreas metropolitanas e as zonas mais populosas e o resto do território, para nós são importantes. E, como tal, o que nós pretendemos é que seja constituído aqui na Comissão um grupo de trabalho que permita ouvir especialistas, permita ouvir instituições que têm um papel importante nesta matéria e que, sendo assim, também possam dar maior substância, dar maior conteúdo a uma iniciativa legislativa que nós acreditamos que ao longo de anos, porque isto não se vai alterar nem para o ano, nem dois anos, nem nenhuma varinha mágica que resolva problemas que se acumularam ao longo dos últimos 60 anos, mas acreditamos que efetivamente talvez possamos alterar a situação de desertificação e a situação de não aproveitar o elevadíssimo potencial que temos no nosso país e estarmos cada vez mais concentrados e o investimento estar concentrado em 10% do território ou o emprego ou a criação de emprego e de facto são matérias muito importantes. Para nós é, como eu digo, é uma questão que nos deve unir. Não fazemos disto um cavalo de batalha nem contrapor relativamente a outros partidos. Cada um pode comungar da sua visão e também verter a sua visão neste estatuto que pode acolher as medidas que efetivamente ajudem este desígnio. E, portanto, era isso que me oferecia dizer sobre este assunto.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Está aberto o debate. Os Srs. Deputados queiram intervir. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, eu gostaria de dizer o seguinte. Congratula-se o Partido Socialista de ver que o PSD tomou consciência efetiva de uma matéria que é importante, que necessita do envolvimento de todos, mas que na realidade, diria, mais vale tarde do que nunca, já que nos últimos 4 anos em que teve a responsabilidade do Governo, aquilo que foram as medidas tomadas foram exatamente no sentido inverso. E se não, vejamos unicamente uma área que foi transversal e que tem a ver com o encerramento de serviços públicos. Quando falamos na necessidade urgente de inverter a questão do despovoamento, de levar à criação de medidas para a fixação, para o desenvolvimento económico, para a coesão territorial, tudo isso, mas em contrapartida, tudo aquilo que fizemos foi contra isso mesmo. Neste sentido, e porque o Governo neste momento já desenvolveu e aprovou um programa nacional para a coesão territorial, em que estão incluídas mais de 100 medidas e um conjunto de eixos que são fundamentais para isto mesmo, nós estamos contra a criação deste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Aguardo mais intervenções. Caso, Sra. Deputada, faz favor. Ana Virgínia Pereira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP considera que este projeto de lei apresentado pelo PSD é um projeto que está aivado de uma profunda demagogia. E isto porquê? Porque durante os 4 anos que estiveram no governo fizeram exatamente o contrário daquilo que preconizam para aquilo que seria o projeto de coesão, do estatuto dos territórios de baixa densidade. Na verdade, e como já aqui foi dito também, efetivamente com o governo anterior As assimetrias aumentaram-se terrivelmente, passando pelos serviços públicos que foram destruídos, desde valências hospitalares, desde CTTs, desde finanças, toda uma série de tribunais que foram encerrados, toda uma série de serviços que foram encerrados, que levaram a uma maior assimetria litoral interior. Para além disso, não eliminaram os scouts, pelo contrário, mas por outro lado houve supressão de transportes públicos, portanto, que levou a que as pessoas do interior tivessem uma maior dificuldade, por exemplo, para ir a uma consulta ou a um tribunal. Aumentou também o desequilíbrio entre a pobreza e a riqueza, entre os pobres e os ricos. Houve uma devastação do país económico e social, pelo desinvestimento e pelo desemprego, pela recessão, pela imigração forçada de tantos e tantos portugueses. Portanto, por esta e por outras razões, não acompanhamos a pretensão do PSD de criar um grupo de trabalho, porque consideramos que este projeto de lei, efetivamente, é demagógico, demasiado demagógico, completamente demagógico.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer repetir argumentos, queria essencialmente associar-me ao que foi dito anteriormente, quer dizer, o PSD padece aqui de uma espécie de síndrome de excesso de zelo de quem sai de um ciclo muitíssimo negativo para o interior do país, que acentuou todas as assimetrias entre o litoral e o interior, que agravou todos os problemas dos territórios de baixa intensidade, e ao chegar à oposição... parece agora entrar em frenesim na Comissão de Ambiente, neste nosso trabalho aqui, numa área em que tem um currículo tão negativo. Bom, trata-se disso mesmo e, portanto, não nos queremos associar à constituição desse grupo, porque não reconhecemos nele o que venha de um percurso e que venha de uma história que seja coerente com os objetivos que proclama.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A mim parece-me que as propostas, parte, ou pelo menos algumas das propostas que estão vertidas neste projeto de lei do PSD, irão certamente ao encontro de parte das propostas que o próprio Governo terá no âmbito do plano para a coesão territorial. E, portanto, em vez de estarmos aqui numa luta, uma guerrilha partidária ou político-partidária de quem é que acaba por trazer também, estar imbuída ela de muita demagogia, julgo que seria de todo, da maior relevância, discutirem-se racionalmente e com critérios objetivos as propostas que estão vertidas neste projeto de lei, porque certamente algumas delas poderiam ser aproveitadas, mesmo que o Governo achasse que que os partidos que suportam o Governo considerassem que parte delas não estariam enquadradas com as suas ideias de coesão territorial. Portanto, eu acho que matar à partida um projeto de lei desta natureza parece-me demasiado redutor e, de facto, isso sim, demagógico. Portanto, nós acompanhamos a proposta do PSD de se estudar este assunto, nomeadamente com o grupo de trabalho, se assim for o uso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. É preciso dizer que nós não estamos aqui a discutir ainda se matamos ou deixamos viver o projeto de lei, estamos apenas a discutir se há grupo de trabalho ou não para audições. É apenas isso que está aqui neste momento em debate. Apenas a criação ou não do grupo de trabalho. Se for aprovado, constitui-se o grupo de trabalho e fazem-se audições. Se não for aprovado, não há grupo de trabalho, mas haveremos de discutir o projeto de lei do PSD, como é óbvio.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu sei, Sr. Presidente, só que a discussão é completamente diferente se for constituído um grupo de trabalho ou se não for constituído. Portanto, no fundo, ou há interesse em se discutir e se não constituindo um grupo, não havendo interesse em constituir um grupo de trabalho, parece-me que não haverá interesse, o interesse em discutir o projeto será muito. Portanto, foi só nesse sentido que eu transmiti a
muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Santinho Mendes, faz favor.
Nem todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nem todos os diplomas que vêm a uma comissão obrigam à constituição de um grupo de trabalho. Embora possa haver leituras a partir do momento em que haja forças políticas que entendem não ter interesse por esta ou por aquela razão. E, na verdade, eu também queria dizer que não temos que fazer de conta que aceitamos como boa uma realidade com a qual discordamos, porque, tal como aqui já foi dito, há uma certa demagogia feita de confusão na apresentação deste diploma. Esta hipótese de demarcação de territórios de baixa densidade, que trata como iguais realidades que são completamente diferentes, é o mesmo que alguém está a prometer tudo a todos para não dar nada a ninguém. Todos nós sabemos que a realidade das cidades médias, das capitais de distrito, incluídas nesta demarcação de território de baixa densidade, é completamente diferente da realidade dos concelhos mais profundos e despovoados dos respectivos territórios. Eu até acho mesmo que terem deixado de fora Viseu, mais do que com base em qualquer dados estatísticos, foi para realçar a boa gestão social-democrata naquela cidade, porque Viseu é comparável a Castelo Branco, é comparável à Guarda, é comparável a Vila Real, e de maneira deixar Viseu de fora dá-me ideia que foi uma peninha no chapéu para, de certa maneira, elogiar a gestão social-democrata. O diploma que nos é... Eu, absolutamente, se houve alguma coisa que eu já li bem, foi o diploma que apresentaram. E quero-lhe dizer que esta teoria que nos é apresentada enche as estantes de teses de mestrado e de doutoramento em todas as universidades e está aos montes na CCDR, porque é um documento profundamente, muito pouco realista e profundamente eivado de uma teoria em vários aspectos. Eu li, de tal maneira ali, que os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º até o 9º é a teoria geral pura e simples, princípios teóricos básicos, do 10º ao 17º, as políticas de território, as políticas de planeamento, são conceitos básicos, profundamente, sem nenhuma ligação à realidade. E quanto aos programas de apoio à natalidade ou criação de emprego, onde é que está a novidade? Sinceramente, onde é que está a novidade que se propõe? Dizem que é preciso nascer mais, ouvimos todos dizer isso todos os dias. De maneira que parece-me que não acompanhamos este diploma, porquanto o Programa Nacional para a Coesão Territorial, que já está aprovado, aponta os mesmos caminhos. E em relação a ele, eu gostava de saber onde é que está uma única novidade do diploma que apresentaram. Uma única, para, de certa maneira, justificar qualquer outra tomada de posição da nossa parte. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Vicente Mendes. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu acho que a argumentação que aqui foi apresentada é uma argumentação perfeitamente falaciosa e preconceituosa. E começo por dizer o seguinte, não é pelo facto do governo dos últimos 4 anos ter agido porque tinha que agir assim, até agiu sobre um programa que foi aprovado pelo próprio Partido Socialista, que foi o programa da Troika, e por aí fora em sistema de emergência, e dizer-lhe o seguinte, senhores deputados, nós temos de ser sérios quando falamos das coisas, e todos nós sabemos que o encerramento de serviços públicos não ocorreu apenas nos últimos 4 anos. Eu fui Presidente de Câmara, encerrei mais de 15 escolas no meu concelho, todas no tempo do Partido Socialista, dos governos do Partido Socialista. O Partido Socialista, ao longo dos anos e das décadas em que esteve no poder, promoveu o encerramento. Tivemos lutas ferozes por causa do encerramento, por exemplo, das urgências, de serviços de saúde. Eu passei por isso, eu passava a ir. E muitos aqui que estão à volta, que estiveram comigo em muitas lutas semelhantes e sabem o que a gente passou, passava a vida a ir para a CCDR ou para Coimbra para tentar impedir malfeitorias para o meu concelho que eu queria ver salvaguardadas. Portanto, vamos ver se uma vez por todas começamos a ser sérios e começamos a ter uma postura correta e normal. Porque efetivamente, alguns dos serviços públicos tiveram que ser fechados precisamente por causa das tendências que se foram aprofundando de despovoamento e desertificação. Mas vamos ser sérios, temos de ser sérios. É que eu não sei debater política, e digo-vos francamente, não sei debater política sem ser numa base da seriedade. E passamos a vida a ouvir este argumento, desde que eu cheguei aqui, como deputado no último ano, o único argumento que se diz no hemiciclo e de um modo geral do debate político é porque vocês, quando estiveram no governo, fizeram isto e fizeram aquilo nos últimos 4 anos, nos últimos 2 anos, no último ano, nisto, naquilo. Por amor de Deus, o que nós queremos não é resolver os problemas dos últimos 4 anos ou dos últimos 10 anos. Nós queremos resolver um problema do país que se arrastou ao longo de décadas. E que se perguntássemos aos nossos concidadãos, dizer quem foi a culpa, eles disseram provavelmente de todos os governos que entretanto estiveram depois do 25 de Abril, porque de facto houve circunstâncias que nós não conseguimos inverter, mas por amor de Deus acabem lá com esse argumento, que é um argumento completamente de demagogia. Falar de demagogia é estar a ouvir essa argumentação, até porque eu devo dizer o seguinte: o maior inimigo do equilíbrio, o maior inimigo até do respeito pela democracia e do respeito por aquilo que estamos vinculados a dar às nossas populações, é quando se leva o país para um beco sem saída. E quando se leva um país para um beco sem saída, como o que ocorreu nos 4 anos, nós não passamos a vida a repetir isso. Não passamos a vida a repetir isso, nem creio que isso seja um argumento que sistematicamente esteja no centro. Nós tomámos as decisões que tínhamos de tomar fruto dessa circunstância. Mas não esquecemos que muitas dessas circunstâncias foram motivadas precisamente pela ação que não foi cuidada, pela ação que não foi devidamente planeada, de governos que nos antecederam. Essa é que foi a realidade. E portanto, quando ouvimos o senhor deputado Santinho Pacheco e outros deputados, aliás, alguns dos senhores deputados estiveram connosco noutros fora, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios, onde decidíamos por concertação e decidimos, em termos consensuais, aquilo que era melhor para a população, independentemente do partido. Independentemente de ser... E hoje em dia, o que eu vejo aqui uma partidarite que não se justifica. Aliás, quando vejo o senhor deputado Santinho Pacheco ou a senhora deputada Maria da Luz Rosinha falar da questão do estatuto, e que o estatuto é isto, é aquilo, é aquilo outro, podia ser melhor isto, naquilo, naquilo outro, por amor de Deus, então já estão a dar-nos razão. Se calhar faz mesmo falta um grupo de trabalho onde possamos efetivamente discutir os conceitos, discutir os princípios que ali estão vertidos e provavelmente melhorar e fazer aquilo que é melhor. Agora, o que eu vos digo é o seguinte: o Plano Nacional, vocês apontam o Plano Nacional para a Coesão Territorial. O Plano Nacional para a Coesão Territorial, devo dizer, é uma mão cheia de nada. Você tem o I, que eu já ouvi que tem aí à frente, ouça.
É incompatível.
Mas não é incompatível. Mas independentemente, eu podia dizer aqui considerações que são baseadas em factuais, porque este documento não é nada. Este documento, aliás, se não estiver enquadrado num estatuto que tenha uma visão permanente, uma visão focada naquilo que é o essencial, que é combater as assimetrias, que as oportunidades que se vão criando para o nosso país sejam distribuídas por todo o território, sejam distribuídas por todas as comunidades, sejam distribuídas por todas as pessoas, que é isso que nós queremos. E para fazer isso, você tem que lhe dar expressão legislativa para que o decisor se sinta vinculado a essa necessidade e para que os fundos e o investimento que possa haver seja dirigido para onde faz mais falta, em vez de se continuar a concentrar onde já se concentram e onde se gasta tanto e onde tanto desperdício há e onde tantos problemas sociais se vão criando acerca dessa matéria. Aliás, devo-vos dizer, há uma medida que neste momento o governo que defende, para mim é um ataque, talvez o maior ataque a este nosso propósito de querer reequilibrar o país. Que é o facto do Sr. Ministro Adjunto e o Partido Socialista, no seu programa de governo, defenderem modelos diferentes de organização e de representação democrática consoante a zona do país onde está. Porque querer um modelo para as áreas metropolitanas, um modelo baseado na democracia de eleição direta, com um peso e um poder muito maior, e ao interior esquecer e dizer assim, bem, aquilo é periferia, aquilo não interessa, continuam com as cimezinhas e continuam lá com, por amor de Deus, isso é o maior ataque, isso é exatamente ir no sentido contrário do que nós queremos. E portanto, senhoras e senhores deputados, nós já cá andamos há muito tempo, eu não preciso de fazer aqui grandes considerações para todos nós sabermos, e eu sei que do vosso lado vocês sentem isso, porque eu já trabalhei convosco ao longo de décadas, sei que sentem isso, vocês não podem, a não ser por preconceito meramente partidário, vocês não podem de forma nenhuma defender a inexistência de um grupo de trabalho que ajude a melhorar uma iniciativa legislativa. Mesmo que essa iniciativa legislativa não seja a melhor, talvez não seja a mais bem preparada, acho que há uma coisa que nós, enquanto políticos, enquanto pessoas, nunca podemos recusar. Dar uma oportunidade de melhorar e fazer melhor. E é isso que nós apelamos aqui. Possamos fazer melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. A Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou ser nem de perto nem de longe tão veemente como o Sr. Deputado Manuel Freixo, mas quero lhe dizer que o preconceito, se calhar, não é do grupo do Partido Socialista. E mais, Sr. Deputado, quero lhe dizer que se o senhor tivesse sido bastante mais curto na sua intervenção, não tinha deixado claro aquilo que vos preocupa, que é o simples facto do Partido Socialista, porque neste momento o Governo, com o Grupo de Trabalho, com a Unidade de Missão, criou um documento que o senhor considera vazio de qualquer possibilidade de iniciativa. Claro está que todos nós sabemos que as medidas que aqui vêm apontadas, elas têm que ser legisladas, para que, na realidade, não podia ser este documento. O Governo comprometeu-se que em 6 meses o apresentaria e assim o fez. Aliás, será objeto de discussão no plenário e até me antecipo já e acho que a Comissão, no âmbito da discussão da iniciativa legislativa do PSD, deve cá convidar a vir a professora Helena Freitas. E aí terá toda a oportunidade de lhe dizer que ela afinal pariu uma mão cheia de nada. Mas também lhe quero dizer o seguinte, e senhor deputado, não posso estar mais de acordo consigo, mas só na verbalização da intenção, não na prática da intenção. E que tem a ver com uma coisa. É preciso ser sério nisto. E por aqui me fico. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Eu queria apenas aqui, de forma muito breve, subscrever os argumentos que o senhor deputado Manuel Freixo aqui nos trouxe e acrescentar o seguinte. Eu acho que nesta comissão nós temos uma tradição de trabalho, de produção de consensos e estranho muito que numa matéria destas não se consiga chegar a um consenso para a criação de um grupo de trabalho para aprofundar o projeto que o PSD apresentou, mas também para aprofundar e incorporar, não um no outro, entre si, o projeto apresentado pelo Partido Socialista. Porque é isso que eu e qualquer cidadão que deposita a sua confiança em nós todos espera disto. Nenhum cidadão português espera que estejamos aqui a discutir o que se fez e o que não se fez há 20 anos, porque, de facto, o que se passa hoje é fruto do que se fez e também do que não se fez, das omissões de há 20 anos, de muitos governos, por acaso, e maioritariamente do Partido Socialista durante os últimos 20 anos, do que do Partido Social Democrata, mas não é isso que nos traz aqui. Não é essa a questão que nos traz aqui hoje. Não é saber o que se fez e o que não se fez. O que nos traz aqui hoje é saber o que é que se quer fazer hoje e daqui para a frente. E isso é que é aquilo que o deputado Manuel Freixo disse e que o deputado Maria da Rosinha também disse. Temos que ser sérios. Então, o que é que nós queremos hoje e daqui para a frente? É ou não melhorar e equilibrar e combater as assimetrias do nosso país? É. É uma boa tentativa. Vamos ser os únicos que vamos conseguir o que não conseguiram em 20 anos? Não sei. Agora, se não tentarmos, não conseguimos. Isso é garantido. Porque só perde quem não vai a jogo, só perde quem desiste. E eu acho que nós não devemos desistir desta tarefa. E, portanto, o que nós propomos aqui é a criação de um estatuto. O que nós propomos aqui é a criação de um grupo de trabalho. Mas com vista a configurar um estatuto dos territórios de baixa densidade. Chame-se-lhe o que quiser. Com base num mapa, e era isso que eu estava a querer dizer há bocado, que está justificado no preâmbulo do projeto de lei, com base num mapa que foi consensualizado com a Associação Nacional de Municípios. Não fomos nós que criámos o mapa. Nós não quisemos abrir essa discussão. Partimos de um mapa que foi consensualizado no âmbito da negociação do Portugal 2020. Bem ou mal, é um mapa que foi consensualizado. A partir daqui tudo se pode melhorar e nós temos autonomia e autoridade para o fazer. O que não podemos e não devemos era abrir, e achámos que não deveríamos, abrir essa discussão. Porque quando se abriu essa discussão na regionalização, ela não chegou a lado nenhum. Porque ficou pelo lateral, ficou pelos mapas pelos mapas. E como nós não quisemos abrir, ainda bem que me está a dar razão, como nós não quisemos abrir essa discussão, porque já sabemos onde é que ela leva, nós partimos de um mapa sensualizado. E, portanto, esse mapa, bem ou mal, devia nos unir, porque é um mapa que tem municípios dos dois partidos que acordaram, e aliás a direção da Associação de Municípios, da Associação de Municípios, é hoje em dia, e já era na altura, presidida por um presidente do Partido Socialista. E, portanto, isto para dizer o seguinte, que o que nós queremos é criar um estatuto, porque sem estatuto, e eu aqui tenho alguma autoridade para vos dizer, que se o estatuto da região autónoma dos Açores e da Madeira, o chamado estatuto da ultraperiferia, não estivesse consagrado no Tratado de Maastricht, hoje nós não teríamos condições para ter as discriminações positivas que temos. Porque a Europa não o reconheceria, se não o tivesse explícito no Tratado de Maastricht, e nós não poderíamos propor ajudas de Estado especiais e diferentes, porque temos um estatuto diferente. O que nós queremos aqui é consagrar um estatuto diferente para determinados territórios. E sem esse estatuto, as medidas acabam, bem ou mal as medidas, mas acabam por ser soltas, não estão enquadradas num framework que lhes dá consistência e que permite que a Europa, que o país, que as outras regiões aceitem essa discriminação positiva desses territórios. Esta é a questão principal. Podem dizer, mas não tem legitimidade. Não, todos temos a mesma legitimidade. Todos somos eleitos pelos nossos concidadãos, maioritariamente até pelos nossos concidadãos portugueses, o PSD, e portanto a legitimidade aqui não é a questão que se coloca. A questão é de propor um projeto que tem pernas para andar, não sozinho, mas com os contributos de todos. Se quiserem isto, muito bem. Se não quiserem isto, que fique registado para a memória futura que não quiseram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Passava então à votação desta proposta do PSD para a criação do Grupo de Trabalho. Senhores deputados que votam a favor da criação do Grupo de Trabalho, levantam o braço, por favor, podem baixar. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, portanto, foi rejeitado por maioria com os votos contra do PS, PCP, Bloco de Esquerda. Acho que foi isto. E votos favoráveis do PSD e do CDS-PP. Agora, só um momento, por favor. Portanto, o procedimento seguinte é o de encontrarmos um prazo para a apresentação de propostas de alteração ao diploma que desceu a esta comissão, apresentado pelo PSD, que criou o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Sugeria que esse prazo fosse até ao final da primeira semana de dezembro, tendo em conta que durante o período de orçamento de Estado não vai ser possível nós trabalharmos neste diploma e, inclusivamente, durante esse período podemos também propor audições, portanto, que valorizem o debate relativamente a esta matéria. Portanto, o debate que nós fizemos hoje aqui foi apenas o início do debate. Não temos grupo de trabalho, mas temos comissão. Vamos trabalhar este diploma apresentado pelo PSD com propostas de alteração e com, eventualmente, audições que os senhores deputados venham a propor. O que eu sugeria, portanto, é a proposta que eu faço, nos termos regimentais, é que propostas de alteração a este diploma entrem na comissão até ao final da primeira semana de dezembro, portanto, após o período de orçamento. Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu respeito e compreendo a proposta que o Sr. Presidente fez, de boa fé, mas nós achamos que, tratando-se de uma matéria de importância, que para nós é importante e que é importante para o país, nós tencionamos, e tal como o Sr. Presidente diz, no seio da Comissão e no âmbito da Comissão, fazer um plano de audições de entidades que reputamos essenciais para o aprofundamento desta questão, que sem querer de forma nenhuma criar constrangimentos ao funcionamento da Comissão, será minimalista, tentaremos, na medida do possível, concentrar e fazer as audições, de modo a não sobrecarregar a Comissão apenas com este tema. Ser o minimalista neste aspecto, mas trazendo para o debate os conteúdos essenciais que essas entidades nos podem trazer. Obviamente que relativamente às propostas de alteração, todas elas são bem-vindas, não compreendemos
muito bem.
Isso.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. E relativamente ao prazo, relativamente durante o mês de novembro, que não se adequa, também reconhecemos que não é adequado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manoel. Eu só não percebi qual é a diferença em relação à proposta que eu fiz.
A questão das audições.
Eu falei nisso.
É a questão das audições.
Eu falei, portanto, que nós
iríamos... queremos deixar aqui, em termos claros, e em termos claros e efetivos, que iremos promover a proposta dessas audições.
Mas, lamento imenso, mas isso não diferencia nada em relação à minha proposta, que foi precisamente que os grupos parlamentares terão o direito de apresentar propostas de
Sr.
audições.
Presidente, eu não quis diferenciar-me da sua proposta. Eu quis audições, apenas...
Eu disse audições.
Eu percebi. Não.
Mas, o Sr. Deputado Manuel Freixo está mais habituado à minha terminologia e percebeu.
Não, eu não quis diferenciar-me da sua proposta, pelo contrário. Quis sobretudo...
Está de acordo com a proposta que o Presidente da Comissão faz?
Estou de acordo, exatamente.
Então,
mas quis pôr o foco.
Não sei se algum dos seus deputados de outros grupos parlamentares querem pronunciar-se em relação à proposta que fiz de até à primeira semana, até ao final da primeira semana de dezembro, os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração e propostas de audição até ao final da primeira semana de dezembro, propostas de audição e propostas de alteração que depois apreciaremos em comissão, como é óbvio. Não havendo mais nenhuma intervenção sobre isto, considero que é adotada por consenso e, portanto, avançamos. Fica registada em ata estes prazos e esta proposta. Proposta de alteração ao projeto do PSD e propostas de audição, que serão apreciadas em próxima reunião da Comissão. Como é hábito. E faz muito bem. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte, redação final, projeto de resolução 513/2016, recomenda... Ah, peço desculpa. Proposta de lista de audições a realizar para a apreciação do projeto de lei 300/12 do PSD. Cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Até o momento recebemos a proposta, propostas do PCP. O PCP propõe que sejam ouvidos a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, a Associação Florestal de Portugal, Forestes, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, e a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Florestais, FCRL, FENA Floresta. Eu vou repetir. Associação Nacional de Municípios, Associação Nacional de Freguesias, Associação Florestal de Portugal, Confederação Nacional da Agricultura e Federação Nacional das Cooperativas de Produtores Florestais. Eu julgo que, e fazia essa proposta também, que teríamos todo o interesse em ouvir a Direção-Geral do Território sobre esta matéria. Para além, sim. Muito bem, portanto eu queria que fosse considerada também a audição da Direção-Geral do Território e da empresa ou das empresas que intervieram no processo experimental de cadastro. Parece-me que isso teria todo o interesse também, que não consigo dizer agora quais são as empresas, mas que facilmente também detectaremos quais são, já que tem uma experiência concreta de elaboração de cadastro. Senhor Deputado Maurício.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além daquelas que foram indicadas e que... Para além daquelas que foram indicadas e que entendemos também que faz todo sentido, nós próprios tínhamos aqui também referido, nomeadamente à Associação Nacional de Municípios, à ANAF, a Direção-Geral do Território, mas achamos também importante ouvir o Instituto de Registros e Notariados. Eles têm trabalham com esta matéria e, portanto, era importante também ouvi-los. Eu tinha também aqui como proposta, e penso que será essa que o Sr. Presidente se referia, a Associação Nacional das Empresas de Cartografia e Cadastro. Portanto, porque é também uma associação que representa empresas do setor. Julgo que seria conveniente também ouvir o Instituto Geográfico Português, assim como o Instituto Geográfico Português do Exército. São duas entidades que até agora têm feito cartografia e cadastro e, portanto, pensamos que era conveniente também ouvi-los. Não sei se foi perceptível.
Anotámos. Obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, peço desculpa, alguém aqui deste lado, o deputado Luís Vilhena tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este projeto de lei e à lista de audições que se pediu, relativamente a este projeto de lei, de alguma forma repescada da legislatura anterior, é um assunto que aparece um pouco, de certa forma, colocado fora do tempo, pois o Governo está em vias de implementar um conjunto de estratégias e medidas, nomeadamente o balcão único para o sistema de informação cadastral simplificada. E, por isso, em termos de audições, eu penso que seria interessante era ouvir o próprio Governo nas áreas do Ministro Adjunto, que está diretamente ligado a estes diplomas que estão a ser trabalhados e em vias de implementar, e também o Ministro da Justiça e o Ministro da Agricultura e Florestas. Portanto, esta era a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, relativamente, só uma nota relativamente às palavras do deputado Luís Vilhena, esta iniciativa não vem fora de tempo, veio só mais ou menos ao mesmo tempo das propostas do Governo. O Governo teve um ano, uma proposta de lei para trabalhar e para apresentar, não pegou nela e, portanto, nós entendemos que se o Governo não pegou numa proposta que lhe foi deixada numa pasta de transição, poderíamos nós, enquanto grupos parlamentares, apresentar a nossa proposta, aquilo que tinha sido trabalhado no seio do Governo e para o qual não houve tempo de apresentar a proposta de lei, porque houve uma ampla apresentação de iniciativas legislativas no âmbito da reforma do ordenamento do território. Relativamente às audições dos membros do Governo, não temos nada a opor, mas penso que o Governo irá apresentar uma proposta de lei e, portanto, a ideia seria que essa proposta de lei fosse articulada com esta e depois, digo eu, acho que era o que faria sentido, a menos que os partidos que suportam o Governo pretendam reprovar esta nossa proposta liminarmente sem a analisarem para depois poderem aprovar a que vem do Governo. Relativamente às audições, nós entendemos que, para além das entidades que já foram referidas e que subscrevemos, deverá ser ouvida também a UNAC, portanto, não apenas a Forestis, mas também a UNAC, tendo em conta que as associações florestais têm um importante papel no terreno, nomeadamente no âmbito da GIF, e têm muito trabalho de campo recolhido. Também a Direção-Geral de Finanças, porque nós estamos aqui a falar de, portanto, cadernetas prediais, cadernetas, portanto, registro predial e falha-me agora a outra disparate. Pronto, e as finanças são um papel importante. E talvez também não fosse importante ouvir o IFAP, porque o sistema de informação parcelar, portanto, do parcelário agrícola, que apesar de ter um princípio completamente diferente, hoje em dia, inicialmente não, mas atualmente, o sistema de informação do parcelário tem um conceito que não tem subjacente o prédio rústico. Tem uma área mais abrangente, portanto, no fundo, de uniformidade no território. Mas, havendo já um enorme levantamento de informação por parte do IFAP, eu penso que seria importante ouvir o IFAP nestas audições. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Mais alguns dos seus deputados pretende... Quem? Okay. Sr. Deputado Domingos, peço desculpa, não tinha reparado.
Este problema já foi, de certo modo, discutido no plenário. Cada um dos grupos parlamentares expressou a sua posição. Não obstante haver toda a legitimidade para isto, como desceu, baixou à Comissão. De qualquer maneira, eu acho que nós deveríamos aqui parar um bocadinho e refletir se não seria melhor criar até ou elaborar as entidades para ouvirmos, para audição, para dezembro. Porquê? Porque na quinta-feira, no Conselho de Ministros, foi aprovado uma série de propostas, um conjunto de audições, aliás, vai para discussão pública uma série de iniciativas, vão ser ouvidas as autarquias, vão ser ouvidas as universidades, um conjunto de entidades que eu acho que vamos andar aqui assim a sobrepormos-nos e a nem saber aquilo que cada uma das entidades vai ouvir. E, se calhar, fazia todo sentido, entre todos os grupos parlamentares aqui na Comissão, depois entendermos quais seriam as entidades que íamos ouvir, até porque não foram incluídas naquela audição que o Governo vai fazer. Para além disso, ser ainda submetido à discussão pública. Nós agora temos o orçamento, não sei até que ponto não seria de adiar a constituição das instituições a ouvir e esperarmos para mais tarde também ver a evolução de que estas propostas aprovadas em Conselho de Ministros da quinta-feira vão ser postas em andamento, naturalmente, com a independência que cada órgão tem, não está aqui em questão a independência de cada órgão, da Assembleia e do Governo, mas acho que seria de todo interessante ver e como é que se vai desenvolver as instituições a ser ouvidas no âmbito da aprovação do Governo e depois nós aqui também articularmos de uma forma mais coerente as instituições a ser ouvidas. Acho que faria todo sentido em dezembro pronunciarmos-nos acerca das instituições a ouvir.
Bem, mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Peço desculpa, não reparei. Sr. Deputado Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, sobre esta questão das audições, queria dizer duas coisas. E começava pela última. Eu penso que nós temos que assumir de uma vez por todas que o Parlamento tem vida própria, autónoma do Governo. Portanto, o Governo segue o seu caminho, aprova os seus decretos de lei, se tem propostas de lei para apresentar à Assembleia, apresenta à Assembleia, nós cá estaremos para as avaliar, para virem ser discutidas em simultâneo com estas, para as audições serem conjuntas, se for a tempo disso, sem problema nenhum. Agora, o nosso caminho é o nosso caminho, não é o caminho do Governo. O Governo segue o seu caminho e nós seguimos o nosso. Portanto, sobre isso, eu acho que nada do que aqui foi dito está invalidado, qualquer que seja a proposta que o Governo venha a apresentar ao Parlamento sobre esta matéria. E, portanto, aquilo, as audições que foram propostas têm toda a valia e são, aliás, enriquecedoras para nós próprios, quer seja agora, quer seja para qualquer discussão futura. Quanto à audição dos senhores ministros, naturalmente que não nos opomos, pelo contrário, temos todo o interesse nisso, é, aliás, da praxe, é normal que assim seja, no final das outras audiências, porque convém ouvir a sociedade civil para depois incorporar aquilo, os contributos que nos venham a trazer nessas reuniões e colocar isso depois em termos de comissão e em discussão e em audiência com os ministros e perceber o que é que deve ser considerado, o que é que não deve ser considerado, o que é que o Governo também pensa, por isso é que os vamos ouvir e o que é que nós pensamos. E em última análise, a Assembleia decide aquilo que pensa e não o que o Governo pensa. Mas sem problema nenhum, concordamos com as audições dos senhores ministros no final das outras audições, porque acho que é uma questão de utilidade e de coerência no desenvolvimento do processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Além das instituições já indicadas por vários grupos parlamentares, nós gostávamos de propor que participassem nestas audições, fossem chamadas estas audições, a Direção-Geral do Território, as instituições de ensino superior ligadas ao ordenamento do território, e também, como é evidente, o secretário de Estado do Ordenamento do Território.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Parece-me que há um conjunto de propostas bastante vasto de audições, o que é positivo. Não sei se algum dos seus deputados quer votar em específico alguma, ou podemos aprová-las no seu global, e se assim fosse, o que eu propunha era que em próxima reunião de mesa elaborássemos um calendário, tendo em conta que esta proposta, este projeto de lei baixou por 90 dias, portanto termina aproximadamente em finais de janeiro, o que quer dizer que entre dezembro e janeiro teríamos que encontrar um calendário plausível para a audição destas entidades todas. Certamente que exigirá um esforço acrescido por parte da Comissão, que teremos que fazer audições às quartas-feiras de manhã, possivelmente, para podermos ouvir este conjunto de vastas entidades. E, portanto, se assim fosse, nós levaríamos à próxima reunião de Comissão um calendário concreto para estas audições, com a listagem completa de todas as propostas que, entretanto, surgiram e que são bastantes. Mais de uma dúzia, de certeza. Mais de uma dúzia. Sim. Ok, muito obrigado. Se estivessem de acordo, então avançávamos para os restantes pontos. Petições. Temos duas petições para apreciar a sua admissibilidade. Uma primeira petição. Desculpem. Recomendo ao Governo a redação final. Projeto de resolução 513/2016, que recomenda ao Governo a adoção urgente de medidas para a concretização do cadastro rústico em Portugal. Portanto, foram distribuídas as alterações. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada. Só para informar que o PCP não se opõe a esta nova redação, que não tem quase nada. Não nos opomos.
Então,
não tem nada, não tem nada.
São pequenas correções muito cirúrgicas. Portanto, por exemplo, o título, em vez de ser recomendo ao Governo a adoção de medidas para a concretização do cadastro rústico em Portugal, os serviços propõem recomendo ao Governo a adoção urgente de medidas para a concretização do cadastro rústico em Portugal e, portanto, depois um conjunto de outras medidas, de outras pequenas alterações que eu colocava à vossa consideração. Se algum dos senhores deputados quiser pronunciar, para além já da intervenção da Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Só para dizer que com essa redação acho que isso entra um pouco em contradição com aquilo que o Governo já fez, porquanto na medida 129 do Programa Nacional para a Coesão Territorial, o Governo anuncia a concessão e operacionalização de uma solução técnica que permita a georreferenciação dos limites de propriedade rústica a implementar nos municípios onde não existe cadastro geométrico da propriedade. Os territórios do interior e as áreas ardidas nos últimos 5 anos são prioritários em matéria de implementação. De maneira que eu penso que...
Qual é a contradição?
É o recomendar ao Governo a adoção urgente.
De qualquer modo, esta resolução já foi aprovada em plenário e, portanto, é apenas uma pequena alteração. Mais alguma questão, Srs. Deputados? Então, eu passava à votação das alterações propostas pelos serviços. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, portanto, a redação final foi aprovada por unanimidade. Sim, o diploma já foi aprovado. Passamos então às petições, finalmente. Admissibilidade, petição número 169/13, segunda sessão legislativa. Iniciativa de Daniel José Henriques Almeida solicita que a freguesia do Milheiros de Poiares seja integrada no Conselho de São João da Madeira. Em primeiro lugar, temos que aceitar ou não esta petição. Caso ela seja aceita, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda elaborar o relatório. Se os deputados querem colocar uma questão em relação a esta petição, estão de acordo, podemos considerar que, que se admite, portanto é admissível a petição e, portanto, agradecia que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, logo possível, indicasse o Sr. Deputado que fará o relatório também, logo possível. Agora a petição 182/13, de segunda sessão legislativa, iniciativa de Pedro Preto Paulo, solicita que seja promovida uma discussão pública no Parlamento para esclarecer a população portuguesa sobre os rastros nebulosos provenientes de pulverizações feitas periodicamente por aviões não identificados.
Caso...
É individual. Bem, de qualquer modo nós temos o parecer dos... Senhores deputados, o parecer dos serviços... Eu gostaria de ler. Da conclusão é que, em primeiro lugar, propõe-se o indeferimento da petição e subsequente arquivamento com conhecimento ao peticionário nos termos do número 4 do artigo 17º e da linha M do número 1 do artigo 19º da Lei das Petições. Porque, salvo melhor opinião, o objeto da petição não é suficientemente claro, inteligível ou sustentado em parecer, e parece carecer de fundamento. Muito bem. Muito bem, passamos. Claro, claro. Senhores deputados que queiram pronunciar-se, façam favor. Senhores deputados que se queiram pronunciar, senhora deputada Patrícia Fonseca. A última parte foi de que se considera, salvo melhor opinião, que o objeto da petição não é suficientemente claro, inteligível ou sustentado e parece carecer de fundamento. Bem, o que é facto é que o senhor peticionário o que diz é que de vez em quando aparecem uns aviões a deitar uns gases. Não diz mais nada do que isto. Gases químicos. Não diz onde, quando, onde, como. Pois. Tem que ser... Bem, vamos lá. Senhor deputado Patrícia Fonseca, atenção, atenção. Senhor deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu concordo, subscrevo inteiramente as conclusões dos serviços. De facto, o que eu, ao ler a petição, o que eu pensei que o senhor tivesse achado, que eram nebulosas, são aqueles rastros brancos quando... Agora, aviões não identificados, quer dizer, o espaço aéreo português, se calhar o senhor não os identifica, não quer dizer que as entidades competentes não saibam quais são os aviões que estão a sobrevoar o espaço abaixo da cota, não é cota que se chama, mas no fundo da altitude dos aviões comerciais e, portanto, de facto, não me parece que até para as pulverizações aéreas de produtos fitofármacos os aviões têm de ter autorizações, têm de apresentar um plano de voo, tudo isso é extremamente escrutinado, portanto, não me parece que haja qualquer fundamento também nesta petição.
Muito obrigado. No meio desta da conversa não vi quem é que se tinha inscrito. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que aqui nós temos as maiores reservas quanto a esta análise feita pelos serviços. Vou explicar porquê. Uma coisa é dizer que nós não percebemos o que é que ele quer. Nós percebemos exatamente o que é que o funcionário quer. Podemos é não concordar. Podemos é achar que não é ajustado às funções do Parlamento ou à dignidade do Parlamento. Isso é uma coisa. Dizer assim, não sei o que é que ele quer, é um bocado diferente. Nós percebemos o que é que ele quer. Ele quer que promova-se uma audição pública. Foi o que o senhor disse. Nós podemos achar que, se calhar, não é indicado, não é adequado, não é ajustado, não está dentro, enfim, daquilo que é normalidade de funcionamento deste órgão, mas dizer ao Sr. é que a nossa dúvida dizer aquilo que não é suficientemente claro, ele diz, pretendemos uma discussão pública no Parlamento sobre esta matéria da qualidade do ar e na utilização do espaço aéreo. Eu acho que mais claro do que isto é impossível. Portanto, a razão de dizer que o objeto da petição não é suficientemente claro, não é inteligível, ou não é sustentado e parece carecer de fundamento, eu ainda posso aparecer o sustentado e carecer de fundamento. Eu não admito essa parte. Mas, sinceramente, Sr. Presidente, dizer que ele não é suficientemente claro e inteligível, nós discordamos desta parte, pelo menos por este motivo. Ou seja, para haver um indeferimento desta petição, na nossa opinião, Sr. Presidente, e admitimos que isto é uma discussão, enfim, também não temos a certeza absoluta e matemática de que tínhamos razão. E admitimos não a ter, mas acho que dizer que não é suficientemente claro e inteligível, aqui nós já não podemos concordar. Dizer que ele que já não está sustentado e cresce fundamento, ainda vá que não vá. Na primeira parte, não. O senhor pode ter algumas ideias, enfim, eu acho que ele quer que se faça uma discussão e que o Parlamento promova essa discussão de forma a esclarecer a população sobre se os aviões estão ou não estão a contribuir para rastros de condensação de rastros químicos, aqueles que baixam, que voam a uma altitude inferior ao dos aviões comerciais, enfim, mas ele é suficientemente claro. A nossa divergência resulta do facto de o motivo de inferimento ser a falta de inteligibilidade e a falta de clareza, aí não pode merecer a nossa concordância nesta parte.
Muito bem. Portanto, segundo julgo ter compreendido a intervenção do senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, é que não está de acordo com o suficientemente claro e inteligível. É isto. De resto, está de acordo com o resto. É preciso dizer, para eventualmente algum senhor deputado não tenha tido a oportunidade de ler o texto da petição, o senhor peticionário Pedro Preto Paulo diz que periodicamente são visíveis rastros nebulosos provenientes de pulverizações feitas por aviões não identificados e que voam abaixo da altitude de cruzeiro dos aviões comerciais normais. Pois não diz muito mais do que isto.
Ao Sr. Presidente.
Bem, mas Com certeza, Sr. Deputado. Acho que não há mais ninguém inscrito para além do Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu estou um bocadinho baralhada entre duas coisas. Se o senhor se refere a OVNIs, uma vez que diz que não sabe o que é que são, ou, por exemplo, se refere às avionetas que fazem a pulverização dos campos do arroz na Lusíria e que são, efetivamente, com produtos químicos. Não percebo.
Nesse caso, a coisa é mais complicada.
Não, quer dizer, é uma coisa concreta. Concreta. Não diz, mas não diz. Porque também não há de ser aquele rastro branco, como a senhora deputada apontou, poderia ser, mas que é uma brincadeira, não é? Não há de ser, portanto, ele não especifica o que é que vê de vez em quando.
Obrigado, senhora deputada. Então, se nós estivermos de acordo com a fórmula apresentada, sugerida pelo senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, diríamos que, portanto, na análise que se faz, a petição não é... não é sustentada e parece carecer de fundamento. Sr. Deputado Santinho.
Mas pedir ao senhor para clarificar, para concretizar e localizar antes de uma decisão final. Não é? Quer dizer...
É essa a opinião dos senhores deputados? É que se... Quem é que... O senhor deputado Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não concordo propriamente que se dê a oportunidade ao senhor de se explicar. É um peticionário. Temos de ter... Quer dizer, eu acho que na resposta do indeferimento ou da não admissibilidade da petição, o peticionário, se entender, explicar, nessa resposta, se dissermos qual é a razão da não admissibilidade, ele, se entender, explicar-se melhor, volta a subscrever a petição. Porque...
Muito bem.
Volto a referir, aquilo que a deputada Maria Luz Rosinha falou dos aviões, que eu própria também disse, a mim parece-me que ou há uma falta de fiscalização atroz no nosso país, que não me parece, ou então não há aviões não identificados a sobrevoarem o espaço aéreo português. Quer dizer...
Muito bem, então parece-me que chegamos aqui a um entendimento, que é, nós vamos comunicar ao senhor que a petição... carece de clarificação e de fundamento e, portanto, se o senhor pretender clarificar e fundamentar melhor, nós voltaremos a analisar a petição. Estamos de acordo? Muito bem. Então, passamos a outros assuntos. Muito bem. Então, senhores deputados, só queria dar duas ou três informações com alguma relevância. Presumo. Em primeiro lugar, até ao momento recebemos 156 inscrições para a audição das autarquias relativamente à reorganização territorial. Inscrições para participarem, não para intervirem. Para intervirem quantas?
Para intervirem
25. Portanto, só há 25 para intervir. Portanto, as coisas estão perfeitamente controladas. As coisas estão... Portanto, temos apenas metade da casa e metade também da capacidade de intervenção. Metade também da capacidade de intervenção. E, portanto, julgo que aquele modelo que nós tínhamos previsto vai funcionar com certeza no próximo dia 5, salvo erro, não é? 5 de dezembro. 5 de dezembro. Muito bem. É uma segunda-feira. A segunda questão era sobre as audições. Queria mais uma vez recordar que no próximo dia 9 de novembro temos a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente sobre o orçamento, como é óbvio. No dia 10 de novembro a audição da Associação Nacional de Municípios e a ANAFR. E dia... A que horas é? Bem, então as duas primeiras, portanto, dia 9 e dia 10 são às 10 horas e dia 17 é às 15? 15 horas, que é com a audição regimental do Sr. Ministro Adjunto. O Sr. Ministro Adjunto, dia 17 de novembro.
Posso perguntar se...
Faz favor.
Sim. Solicitamos.
Sim. Considerados. Exatamente. Vamos informar os senhores deputados que a audição será dia 7 com o senhor Ministro das Infraestruturas. Dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro. Planeamento. É o Ministro das Infraestruturas e Planeamento. Serão informados para poderem participar. Exatamente. Portanto, a grelha das audições é uma primeira ronda de perguntas com 8 minutos para cada grupo parlamentar e 8 minutos de resposta individualizada. Há uma segunda ronda de perguntas, 5 minutos para cada grupo parlamentar e a possibilidade de intervenção de 2 minutos por deputado. Terceira ronda, 3 minutos por grupo parlamentar. 3 minutos por grupo parlamentar na terceira ronda. É. Vamos lá ver a informação que temos é a primeira ronda, 8 minutos para cada grupo parlamentar. Segunda ronda, 5 minutos. Terceira ronda, 3 minutos. A ordem de intervenção será a ordem de grandeza.
Falta aí, na segunda ronda, os 2 minutos por deputado.
Possibilidade de intervenção, 2 minutos por deputado. Exatamente.
5 mais 2.
Exatamente.
2 a multiplicar. Mas é assim, é assim.
8, 5, 3.
5, 2 e depois 3 para fechar.
Eu vou repetir, talvez devagarinho, vou repetir. Portanto, primeira ronda, 8 minutos. Segunda ronda, 5 minutos por grupo parlamentar, acrescendo, podendo ser acrescida 2 minutos por cada deputado. Terceira ronda, 3 minutos por cada grupo parlamentar.
Na Associação Nacional de Municípios e na ANAFRE não é assim.
Não, só tem 2 rondas.
E é 8 minutos e 3 minutos.
É a primeira ronda, 8 minutos. E segunda ronda, 3 minutos.
Sim.
ANAFRE e a Associação Municípios. Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, só para clarificar, na segunda, portanto, na primeira ronda dos 8 minutos é pergunta-resposta. Na dos 5 minutos mais 2 por deputado é depois dos 2 todos? Ou depois dos grupos para... O Sr. Ministro responde depois de todos os...
Em conjunto. Conjunta.
Em conjunta. E nos 3 minutos também.
Também. Com o mesmo tempo, com o mesmo tempo de resposta. Deputados, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a reunião. Muito obrigado.
Eu pensei que já acabou a reunião, mas era só para perguntar, é rápido. Nós terminámos as audições do projeto das lojas históricas 155. Estamos a fazer um reforço a todas as entidades que foram ouvidas no sentido de se pronunciarem também sobre todas as outras matérias do arrendamento urbano que estão no nosso grupo de trabalho. E temos que fixar um prazo para que apire à mesa para ponderar isto. Temos que fixar um prazo para a apresentação de alterações na especialidade. A minha ideia era que esse prazo fosse eventualmente dezembro, qualquer coisa em dezembro, uma vez que agora em novembro estamos com o processo todo.
Para a semana de dezembro?
Para a semana de dezembro, depois prorrogável se houver alguma urgência, porque nós temos agora muita matéria para trabalhar e precisamos de tempo e vamos ter também o orçamento e o plano. Mas o objetivo era se o grupo de trabalho conseguisse trabalhar bem, a gente queria em janeiro ter isto pronto, não sei se vamos conseguir porque temos muita matéria. Mas de qualquer maneira temos que fixar este prazo e acho que tem que ser fixado pela Comissão, certo?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Será considerado.